vai começar o programa Tropa de Elite. Tropa de Elite. Assuntos do momento. Utilidade pública, política e os correspondentes da nossa região estão no ar a partir de agora aqui na Gabriela FM. Gabriela FM.
A hora certa para você tá ligado, Tropa de Elite está começando no seu rádio agora, você aqui pela Gabriela FM até as 8. Aumenta um ponto no seu volume porque o bicho vai pegar, você vai ficar sabendo tudo. Nos quatro cantos da região sul do estado, tá todo mundo com o rádio ligado. O nosso bom dia para você, para você. E para os meus amigos, minhas amigas dos distritos, meu amigo Zé do Bar. Zé do Bar tá lá no distrito de Santo Antônio. Tá com rádio ligado, Zé do Bar, com essa barriga elegante deste tamanho. Agora são 6:06. 6:06. Bom dia. E Tony Café, seja muito bem-vindo a mais uma edição da série do programa Tropa de Elite, gerado aqui na Gabriela FM.
Bom dia, Maria Santos. Quero saudar todos os psicólogos, né? Hoje é o dia do psicólogo, né? Dia do corretor de imóveis e dia também do peão boiadeiro. Você já pegou o boi pelo chifre, Marinho?
Nunca não. Eu tenho medo.
Da chifrada.
O boi pelo chifre é uma onda, viu?
Pois é. Hoje, saudações aí a todos os psicólogos de Ilhéus, Itabuna, região da Bahia e do Brasil. O corretor de imóveis, nosso amigo Coutinho Neto, né?
Coutinho Neto.
Parabéns, Coutinho Neto. E dia do peão boiadeiro. Parabéns aí a todos os vaqueiros do Brasil.
Valeu que valeu. Os corretores aí, recebam um abraço, meu amigo Gilmar. Gilmar Assunção Imóveis, aquele abraço para você também. Coutinho Neto e todos os corretores de imóveis desta grande Ilhéus, grande Bahia. São 6:07 agora. Eu vou checar o telhado de Zé Mascate. Tem uma nuvem negra lá, meu irmão. Tá que tá, viu? O telhado do 19 também, que fica mais abaixo ali da torre, na Gamboa. Também tem a nuvem, viu, Zé Mascate? Também tem a nuvem aí na sua cabeça aí, o 19. Olha pra cima aí, cara. Olha pro céu. O céu tá meio, né? Mas vai, parece que fazer um solzinho, parece que vai, hein, brilhar, viu? Tem a previsão aí do tempo pra hoje em Ilhéus e Coutinho Neto.
Coutinho Neto é mais forte que eu.
Pô. É porque é o dia dos corretores, eu lembrei dele, tô lembrando dele, certo. É Tony Café.
Beleza. O clima para esta terça-feira em Ilhéus é parcialmente nublado, né? A temperatura agradável em torno de 21 graus. Possibilidade de chuvas 20%, umidade relativa do ar 93%, ventos a 13 quilômetros na Princesinha do Sul.
E vamos que vamos com Tropa de Elite, agora vamos para as principais manchetes. As manchetes que serão notícias no programa de hoje. Alô, alô, Dona Titina, aí na Baixa Fria, o aniversário rolou cerveja, bolo, refrigerante, o aniversário do Renatinho Bad Boy.
Bad Boy?
Diz que teve... Ah. De tudo um pouco, viu? Foi. Dona Titina não me convidou.
Convidou você não, velho?
Dona Titina não me chamou lá na Baixa Fria, no Alto São João, pra comer o bolo do Renatinho Bad Boy. Vamos manchetar, Tony Café. Vamos manchetar o Tropa de hoje. Olha, ex-vereador, ex-presidente da Câmara de Ilhéus, preste atenção, o Tarcísio Paixão, o Ministério Público Estadual opinou pelo indeferimento, impugnação da candidatura a vereador. É o cara ser muito cínico, né? O cara foi preso, o cara tá devendo à justiça, e ainda vai querer tentar, uma tentativa de driblar tudo e todos do judiciário. E aí o judiciário disse não, e você vai ficar sabendo tudo aqui no Tropa de Elite. E policiais militares da Companhia 68 prenderam o segundo elemento suspeito por furto qualificado em estabelecimento comercial no bairro do Malhado. Edifício Cidade Ilhéus, evacuado tarde de ontem após suspeita de vazamento de gás. Então tá aí daqui a pouquinho no Tropa. Olha, nova carteira de identidade chegou ao saque e em 7 cidades do interior, né? A partir de amanhã, Ilhéus ficou de fora, não foi contemplada, não foi prioridade pelo governo do estado da Bahia. Polícia Civil recuperou 10 aparelhos celulares com restrição de furto, roubo, lá em Jequié. E esta aqui é preocupante, você que é aposentado, você que está aí encostado. E pente fino do INSS vai cortar 45% dos benefícios e pagamento deixa de cair na conta já mês de setembro agora, batendo a porta, viu? Aí você vai ter que constituir um advogado habilidoso, um advogado bom para resolver o seu problema. Pra poder você não ficar lá, ó, penando 1, 2, 3, 4, 5 meses sem receber o seu benefício. Aí o advogado vai tentar desbloquear. Você tem que pagar também o advogado. O advogado bom tem que receber, tem que pagar. E a recomendação nossa é que você consulte o escritório do advogado, é o Bambambam. Bam, bam. É o melhor dos melhores de INSS, de Previdência Social, não somente em Ilhéus, como na Bahia. O doutor Martoni Maciel. O doutor Martoni Maciel, que fica ali em cima, primeiro andar do edifício Pereira Ventim, em cima do Banco Santander. É? Ele tem um escritório lá, e lá tem, além dele, tem as advogadas, outros advogados. É todo mundo ligado, antenado em INSS, Previdência. E a Previdência, a gente tem que ter advogado bom para poder resolver o problema. Até no momento da aposentadoria, de você querer se aposentar, você tem que procurar um advogado de verdade. Um amigo meu dizia assim, Marinho Santos, meu filho, quer dizer, o filho dele, foi preso lá em São Mateus, no Espírito Santo. Ele disse, eu penei, penei para soltar o filho. Ele penou, gastou sola de sapato, sola de sandália, para cima e para baixo, e o advogado não resolvia nada. Foi aí que ele disse para mim, tem que ter um advogado bom. E quando eu consegui um advogado bom, rapidamente resolvi o problema, soltei meu filho e retornei à nossa Ilhéus. Então, advogado bom, tira da cadeia. Advogado ruim, você mofa. E ele fica te enrolando. É hoje, amanhã, o processo. E o processo tá lá, viu? Na mesa do juiz, na mesa da juíza. Hoje está arquivado nas gavetas do judiciário. Então tá aí. Meu abraço para o doutor Martoni Maciel. Grande advogado de nossa Ilhéus. Sempre ouvindo Tropa de Elite. Eu quero, no início do programa de hoje, mandar um abraço também para essa figura maravilhosa. Ele foi vereador em Uruçuca, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mandatos. Eri Guimarães, que mora no município de Ilhéus e que faz muito pelos moradores do distrito de Banco do Pedro e até mesmo de Castelo Novo. Eri Guimarães, receba o abraço do Tropa de Elite, né? Eu vou fazer um esforço para estar aí, né? Vou estar no distrito de Banco do Pedro, conforme você marcou aí com um amigo meu, irmão meu, e eu vou estar aí na tua casa aí, tomando um café com você, viu? Eri Guimarães, aquele abraço para você. Vamos às notícias do Tropa.
Tropa de Elite. A metralhadora da informação.
Marinho Santos.
A hora certa pra você, se manda, vai embora, porque tem que trabalhar, são 6h15, 6 horas e 15 minutos. Aí eu pergunto pra você, Tony Café, e para os nossos ouvintes, quando foi inaugurada a ponte Jorge Amado em Ilhéus? O cartão postal de Ilhéus inaugurada pelo governo do estado da Bahia em 2020... E a ponte Jorge Amado é a primeira ponte estaiada da Bahia que liga o centro de Ilhéus ao bairro do Pontal, à Zona Sul, às praias do litoral sul, além de melhorar aí a mobilidade urbana, se transformou no verdadeiro, repito, cartão postal que encanta nós que moramos aqui e os turistas que nos visitam. Além dos 553 metros de extensão, a ponte conta com 25 metros de largura e abrange um sistema viário de 2,7 quilômetros e acessos ao centro e ao litoral sul. Dotado de 4 pistas de rolamento para veículos, 1 ciclofaixa, e ainda faixa para pedestres. Então, atenção, eu quero chamar agora do prefeito Mário Alexandre, prefeito de Ilhéus, e deste governador molengo que aí está, o governador Jerônimo Rodrigues. Olha, essa ponte aí é o cartão postal de nossa cidade. É inadmissível que uma obra executada pela Secretaria Estadual de Infraestrutura, a CEINFRA, com um investimento de 99,5 milhões, que foi capitaneado pelo governo do estado, a ponte estaiada Jorge Amado, completamente abandonada, o acesso à ponte às escuras, e aí traz um grande evento que foi no último final de semana, um evento com muitas pessoas fazendo visita aqui para assistir o triatlo, mas um descaso do poder público com a cidade de Ilhéus, uma das principais vias da cidade que dá acesso à nova ponte Jorge Amado, usada não só por meios de transporte, mas principalmente por contribuintes que praticam atividades físicas. A ponte completamente apagada. Apagada, é vergonhoso isso. A ponte Jorge Amado entregue à escuridão. Tudo aqui em Ilhéus é Jorge Amado. É Jorge Amado. Colocaram o nome da ponte Jorge Amado e os postes ficam acesos por um dia e outros ficam apagados. Quem faz a prática de esporte ou que vai para casa andando ou de bicicleta é obrigado a passar na escuridão sobre muita tensão e medo. Além do breu, o breu é o apagão e da falta de zelo com a coisa pública, estou chamando a atenção do prefeito Mário Alexandre e do governador Jerônimo Rodrigues. Até a iluminação cênica da ponte Jorge Amado, inaugurada não faz muito tempo, ou seja, depenaram a estética do equipamento. Eu quero saber de quem é a responsabilidade pela a iluminação da via. De quem é a responsabilidade para cobrar aqui dos responsáveis? É a prefeitura de Ilhéus? É o governo do estado? É o prefeito Mário Alexandre? É quem? Cadê os nossos vereadores de Ilhéus eleitos pelo povo que nada falam? Todos engolem um cadeado, ficam mudos, principalmente aqueles que moram no litoral sul, e só nos resta esperar agora a eleição municipal de 2024, deste ano agora. Tomara que nosso povo, nossa gente acorde. Então, vamos alertar você que é morador no litoral sul, você que é morador no litoral norte, você que é de Ilhéus, para chamar a atenção do prefeito, chamar a atenção da Câmara de Vereadores de Ilhéus, os que estão aí, que ainda pretendem se reeleger, estão colocando seu nome aí para poder concorrer às eleições municipais. E a gente fica daqui. Ninguém fala nada, vai para a Câmara, senta, levanta, levanta, senta. E ninguém faz absolutamente nada, porque na maioria, não são todos, não vou generalizar aqui, a maioria dos vereadores, eles têm rabo preso com o prefeito e não pode falar nada, não pode pedir nada, não pode cobrar nada. E nada é cobrado. E a ponte continua às escuras. É lamentável o que a gente vê durante a noite. A gente vê uma ponte tão bonita, um presente, né? Um presente para Ilhéus, e que o governo, o próprio governo do estado, o próprio governador que aí está, que nada fez até agora por Ilhéus, o Jerônimo Rodrigues, o Rui Costa não, o Rui Costa, que agora é atual ministro, Ilhéus deve muito para ele, porque ele realizou obras aqui em Ilhéus. Esse aí ganhou a eleição e nada fez. Eu não sei se ele está retado com o prefeito, ou está retado comigo, ou está retado com você, porque o Jerônimo deixa a desejar. Está deixando a desejar com Ilhéus, e eu acho que ele ganhou algum terreno de Augusto Castro lá em Itabuna, que tá fazendo tudo por Itabuna. E eu sou barrista, viu, Jerônimo Rodrigues?
Mas tá fazendo o quê em Itabuna?
Nada, tá cheio de buraco.
A cidade tá esburacada. Abandonada. A cidade tá esburacada. Então você vê um monte de obras eleitoreira, o cara passa 4 anos no governo, aí faltando 3 meses pra eleição, ele quer fazer 4 anos em 3 meses, né? O que assusta é que o governo do estado tá avalizando esse pessoal, né? Dando confiança a tanto o administrador de Ilhéus quanto de Itabuna. O governo está no palanque dos dois, entendeu? E agora por cima coloca mais um candidato do governo do estado aqui em Ilhéus. Essa proeza foi feita por Wagner Itabuna e não deu certo, entendeu? Quando ele colocou lá o Vani do Renascer, e a administração não foi bacana, né? Então o governo não garante. São duas faces da mesma moeda que o governo do estado está querendo empurrar a goela abaixo do povo ilhéense. E lá em Itabuna segura, né, sustenta a candidatura de Augusto Castro, mas que a gente vê que é um governo que passou por Itabuna, mas não deixou nada, não vai deixar nada. Porque todas as obras são eleitoreiras. A partir de agora, começou a trabalhar 4 meses atrás, né, fazendo aquelas obras lá, botando tapume na cidade inteira para causar a impressão de que a cidade virou um canteiro de obras, mas quem mora em Itabuna sabe que isso não existe, não é realidade.
E aqui fica o nosso desejo que alguém ouça este programa, início de programa, alguém que já acordou, né? E quem não acordou ainda, fale para o prefeito, fale para o governador, para cuidar da nossa ponte. A ponte é nossa, a ponte estaiada Jorge Amado. Então aí, às escuras, e hoje eu acordei inspirado em falar da ponte estaiada Jorge Amado, e que é um absurdo isso que está acontecendo.
É porque é dinheiro público, né, Marinho Santos?
Dinheiro público, você falou muito bem.
É uma obra que serve ao município, não só ao município de Ilhéus, como toda a região, né? Aí você vê...
Cartão postal do município de Ilhéus.
A gente agradece pelo feito, mas também queremos a manutenção, né? E se você tem um administrador que é incapaz de ver uma situação daquela, eu acredito que ele não serve para ficar no governo.
Passando Natal, ano novo, carnaval e continua a ponte apagada. Vai chegar novamente o Natal, do jeito que está aí, vai chegar novamente o ano novo e vai chegar o carnaval de 2025 e a ponte vai ficar apagada, no apagão. Alguém tem que fazer alguma coisa.
Eu continuo batendo na tecla. Eu acho que esses caras que administram essas cidades, eles não andam na cidade. Porque Ilhéus é uma cidade muito bonita. É uma cidade que merece respeito, entendeu? Aí você chega ali, tem um barzinho ali, embaixo da ponte nova, né? Da ponte Jorge Amado, que é uma belezura de paisagem e tudo. Aí você olha pra ponte e você vê que começa a deteriorar, né? Aqueles alambrados, aquelas coisas todas. Por que o pessoal não vai lá e não dá manutenção? Ou troca o material, coloca o material galvanizado, que evita ferrugem. Mas, pô, os caras não estão nem aí pra nada. Os caras só querem politicar o processo.
Valeu que valeu, Túnel Café. Então tá aí, viu, nosso desejo que a nossa ponte seja iluminada logo, de imediato, antes de eleição, independente de eleição, independente de quem ganhe a eleição A, B ou C. Eu vejo aí somente três candidatos. Tem um candidato aí que, esse candidato, na minha opinião, está aí só para compor, né? É o sangue, como é que dá o nome, Tony? Sangue puro, puro sangue. É puro sangue, um partido botou candidato, mas não vai para lugar nenhum, entendeu? Os três candidatos no páreo aí, e as pesquisas estão saindo aí, e dizendo que A, B, C tá na frente. Eu gosto de ver pesquisa séria. Um dia eu vi aqui uma pesquisa que apontava o último candidato de um mesmo palanque, né? E aí tinha doutor Paulo Medauá Reis, doutor Francisco Sampaio, eu nunca esqueci disso, e doutor professor saudoso, meu amigo, Soane Nazaré de Andrade, estava em último lugar e foi escolhido na pesquisa do prefeito na época para ser o candidato do governo do município. Quer dizer, eu vou colocar o terceiro, o último colocado, para eu perder a eleição. E aí, Valderico Reis vai ganhar a eleição, e ganhou a eleição, e Valderico vai fazer um péssimo governo e eu vou voltar como prefeito. Isso aí são frutos de uma pesquisa que eu vivenciei, e eu nunca vou esquecer dessa pesquisa. Pesquisa de cabeça para baixo. Eu nunca vou esquecer. São 6 horas e 27 minutos. Tá piscando aí, já tá aí com você, viu?
O povo fala agora.
O povo fala?
É, sim.
É, depois ó, tá piscando aí, tá vendo o verdinho aí, verdinho aí piscando? Uh-huh. Aí é o Vini Santana
daqui
chamando.
Daqui a pouco.
Direto de Uruçuca. Vamos falar com o povo e depois você chama Vini.
Beleza, então, Marinho Santos, 6h27.
Tropa de Elite. Aqui o povo fala.
É, o Lúcio, sobrinho do Congo, tá lá em São Paulo, viu, Marinho? E ele falou o seguinte, Marinho Santos, e ele fala o seguinte, aqui tá frio, gelando, 6 graus em São Paulo, tem gelo em carro, tem gelo nas portas. Valeu, Lúcio, um abraço pra você, muito obrigado pela informação. Cida na Barra tá curtindo a gente também. Alô, alô, Cida da Barra, a Cris da Conquista, bom dia, meninos do Tropa. Marinho, a nova identidade já está sendo feita em Ilhéus desde o dia 15 de agosto, viu? Nessa data foram contempladas as cidades de Itabuna e Ilhéus. É a Cris Santos, bom dia.
Então, peraí, eu quero agradecer ela por essa informação. Eu tenho informação de outras cidades que já foram contempladas e eu não vi Ilhéus. Então me perdoe, eu retiro tudo que falei, viu? Cris, muito obrigado, viu? Um abraço pra você e tenha um bom dia.
Bom dia, meus amigos Marinho Santos e Tony Café. Um ótimo dia abençoado. Manda um alô pra Dona Dora. Nós é Antônio e Selma de Serra Grande. Um abraço pra vocês aí em Serra Grande, tá? A Vanessa Lima. Bom dia, Marinho Café. Aqui é a Vanessa Lima do São José. Manda um alô aí pra mãe Dora. É velho do bar. Mãe Sil, especialmente pra vocês aí, radialista. Um abraço, tá, Vanessa? 6h29. Vamos falar com ele, né?
Vou chamar ele, tá piscando a lâmpada verde aí, meu irmão, ó. É Vini Santana, ele tá lá de Uruçuca, ele tá pertinho aí do povo aí, do povo. Tá no coração do povo, tá na panificadora São José. Alô, Vini Santana, deixa um pastel aí pra mim, viu, meu brother? Vini Santana, bom dia.
A região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, meus amigos Marinho Santos e Tony Café. Bom dia a todos os ouvintes do programa Tropa de Elite. Aqui na Gabriela FM, eu sou Vini Santana, com o apoio do Hipofest Bahia. Siga no Instagram, @hipofest.bahia, chegando com o nosso giro regional. E vamos aqui para as informações. Olha, o ministro do Supremo Tribunal Federal, o STF, Alexandre de Moraes, concedeu uma liminar que suspende os efeitos de uma decisão do Tribunal de Contas da União que havia favorecido o candidato a prefeito de Maraú, Ravan, do PSD. Com a decisão, a condenação imposta pelo TCU a Ravan volta a ter efeito, até que o mérito do caso seja julgado. Essa liminar representa um duro golpe para a campanha de Ravan, que tinha na decisão anterior um elemento crucial para viabilizar a sua candidatura. Sem o efeito suspensivo, a condenação vigente pode impedir o registro de sua candidatura, colocando em risco suas pretensões de disputar a prefeitura de Maraú. A defesa de Ravan ainda não se pronunciou sobre os próximos passos, mas a situação deixa sua campanha em uma posição delicada, aumentando as incertezas sobre a sua participação nas eleições municipais 2024. Bom, com essa informação eu vou ficando por aqui. Passo o comando para vocês, meus amigos Marinho Santos e Tony Café. Eu sou Vini Santana, com o apoio do Hipofest Bahia. Siga no Instagram, @hipofest.bahia. Um abraço e até amanhã.
É, Vini Santana, você trouxe a notícia aí, viu? Quer dizer que o doutor Ravan Barcelos, ele tá aí tentando se defender e o pessoal tá correndo por lá, pro Brasília, pra poder, impugnar a candidatura do doutor Ravan. Não quero que doutor Ravan seja o prefeito que concorra à eleição de Maraú. E aí, meu irmão, o tempo tá, Tony Café falava assim pra mim, Marinho Santos, e agora o tempo tá curto. Tá batendo a porta às eleições, e agora só um advogado muito bem pago, muito bem remunerado para poder mexer nos pauzinhos lá em Brasília e conseguir reverter a situação e colocar o doutor Ravan na pole position, ou seja, na linha de frente para concorrer à eleição em Maraú, na gostosa, simpática Maraú. É, e aí, Tony, você acha que o prazo vai...
O prazo é curto, mas o advogado, um grupo de bons advogados pode resolver isso aí.
Mandando um abraço a Wagner César, na Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Maraú, também tá ligado no Tropa de Elite. Alô, Wagner César, aquele abraço para você aí, Maraú, meus amigos, minhas amigas de Maraú, Fazenda Pula Macaco, tá todo mundo com rádio ligado aí também, né? Nosso muito obrigado. Alô, Ivan, Tonhão, Ronaldo, Gessé, aquele abraço para vocês aí no Pula Macaco, aí pertinho do Calbi, Tony Café.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já. Acorde com muito mais informações atualizadas e precisas. Esse é o Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM.
E chegando com mais tropa para você até as 6:38, 6:38. Mandando um abraço ao aniversariante aí, o Maciel da Coelba. O Massi, que é sobrinho do Axé. É, Maciel da Coelba, parabéns pra você, viu? Pelo seu aniversário, Maciel da Coelba, o Massi, sobrinho do Axé, Axé, Axé. Aquele abraço pra você, muito obrigado pelo carinho da audiência e parabéns pelo seu aniversário, Maciel da Coelba, o Massi. Mandando um abraço também ao jovem médico, o doutor Carlos Henrique, do Hospital Regional Costa do Cacau, ele que é filho de Wellington da Marisol, ali de Juerana, Marisol Materiais para Construção ali, o doutor Carlos Henrique, aquele abraço, nosso muito obrigado pelo carinho da audiência. Doutor Carlos Henrique, um investimento altíssimo, é o orgulho do meu amigo Wellington, esse jovem médico aqui da nossa cidade de Ilhéus. O doutor Carlos Henrique, receba um abraço do Tropa de Elite, seu pai é orgulhoso, ó, orgulhado por você. É o maior orgulho de Wellington é ser seu pai e você ser médico em Ilhéus, atender os amigos, atender as pessoas que precisam aí no Hospital Regional Costa do Cacau. Meu alô também vai hoje para o advogado e também contador. Ele é contador e também advogado, o doutor João Aníbal. É da JA Contabilidade ali do edifício Paranaguá. Doutor João Aníbal está sempre nos quatro cantos da cidade. Ele está sempre parando aqui para poder atender um, atender outro, atender os clientes. Ele que é também o contador do Tropa de Elite e é o contador de Ana e Javali. Javali e Ana aí da Central de Abastecimento. Tenho o prazer de ter um contador retado. 2 + 2 = 4, doutor João Aníbal. Olha, meus amigos, a pente fino do INSS vai cortar 45% dos benefícios e pagamento deixa de cair na conta já agora no mês de setembro. Foi anunciado recentemente pelo Instituto Nacional do Seguro Social um pente fino nos benefícios pagos pelo INSS, que deverá promover o corte de diversos pagamentos realizados atualmente. Então, de acordo com o Ministério da Previdência, a medida deverá afetar cerca de 45% dos pagamentos realizados pelo INSS. Com a revisão, foram identificadas irregularidades em 45% dos benefícios temporários disponíveis atualmente. E de acordo com a especialista do FDR, Laura Alvarenga, a expectativa é de que sejam revistos todos os pagamentos e dessa forma o pente fino deverá realizar a análise de um total de 900 mil pagamentos até o final do ano. E a medida criada, essa medida foi criada pelo governo federal, tem o objetivo de investigar os pagamentos que são liberados de forma indevida e para tal, o INSS tem realizado a análise das informações fornecidas pelos beneficiários. No caso do auxílio-doença, estão sendo investigados os cidadãos que continuam recebendo o pagamento mesmo após a recuperação. O cara se recuperou e continua recebendo o pagamento. Por se tratar de um benefício, esse benefício temporário, o auxílio-doença só deve ser liberado no momento em que o trabalhador não possui condições de exercer sua atividade. E quando a questão é solucionada, o benefício é cortado. No entanto, segundo a análise inicial do pente fino do INSS, quase metade dos trabalhadores que já estão aptos a trabalhar continuam recebendo o pagamento. E por isso, a análise continuará sendo realizada e, no caso das irregularidades, o benefício será suspenso. E em breve o INSS deverá realizar a análise de 800 mil benefícios que estão ativos. Então, dessa forma, a expectativa é de que novos cortes sejam realizados em breve pelo Instituto Nacional da Previdência Social. E aí muita gente vai ficar sem grana a partir do mês de setembro. Vai bloquear, vai cortar e você vai ter que procurar um advogado. Advogado bom para resolver o problema. Porque senão você vai ficar enganchado lá e não vai receber mais nunca. Então, eu já falei o nome de um advogado que tem ali em frente, ou em frente não, do lado dos Correios, em cima do Banco Santander. Já falei, doutor Martônio Maciel, para você Quando você vê que bloqueou, procure seu advogado. Advogado bom resolve. São 6 horas e 44 minutos na linda Princesa do Sul. 6h44. Tá piscando aí, ô Tony Café? O povo fala, Tony.
Daqui a pouco, um homem, Manil Santos, que foi preso por roubo de carro e usa tornozeleira eletrônica, foi detido novamente na manhã de segunda-feira, né? Da última segunda-feira, após dirigir um veículo roubado até o Fórum Criminal de Sussuarana, em Salvador. De acordo com informações da Polícia Militar, o suspeito tinha acabado de assinar a manutenção da liberdade provisória, né? Por roubo de carro, né? Ele foi flagrado por policiais militares a poucos metros do fórum com outro carro roubado durante patrulhamento preventivo contra furtos e roubos. Os agentes abordaram o suspeito em um veículo de cor prata. Após verificação, constataram que a placa não era do veículo e o carro tinha restrição de roubo. Quer dizer, o cara estava preso, né? Foi lá assinar.
Assinou a provisória.
Assinou a provisória com a tornozeleira eletrônica.
Quando saiu,
a polícia deu
bacana. Preso novamente, é. Ladrão.
É, a polícia pegou.
O ladrão foi preso lá em Sussuarana.
Agora rapaz. O povo fala aqui, né?
Bota galera, o filho. Povo pra falar, Tony Café, e depois a gente chama ele, Adenildo Braga, tá piscando também, porque o Vasco ganhou de virada ontem, do Atlético do Paraná. Eu quero ver Adenildo Braga, blá, 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 blá.
6h46.
Tropa de Elite. Aqui o povo fala.
Atenção, Marinho Santos, a PAN, Associação de Pais e Amigos dos Neuroatípicos, convida a todos para a Assembleia de Fundação e eleição da sua diretoria, né? Hoje, né? A Maristela não disse a hora, a Maristela Cantuária não disse a hora, mas é hoje, tá? Bom dia, Marinho Santos e Tony Café, aqui é a Maristela Cantuária, sua avó atípica. Vocês estão convidados para a fundação da Associação de Mães e Pais e Amigos Neuroatípicos de Ilhéus, será hoje, assim, botou, às 9 horas na APSEF de Ilhéus. Abraço dupla de Elite, abraço pra você, Maristela. Bom dia, meu amigo Tony Café e Mário Santos, sou moradora do Nossa Senhora da Vitória. Eu só queria saber por que estão tirando os pontos de ônibus, você sabe?
E tira e não coloca logo, de imediato. Tem um rapaz, todo dia quando eu passo, 3, 4, 5 da manhã, ele tá sentadinho ali no ponto de ônibus da Chocolate Caseiro. Só que arrancaram o ponto e o cara ficou em pé.
Mas aí os meninos, a dupla que joga bomba, Jamima e dá branco no nome, e Roger. Jamima e Roger, você viu na internet, né? Joga bomba. Ela tava falando justamente desses pontos. Quando ela começou a mostrar a situação, né, calamitosa dos pontos de ônibus, aí a prefeitura começou a tirar os pontos, e aí provavelmente vão colocar outros pontos, né? Tá dando a resposta? Vamos lá, tem mais aqui, ó. Alô, alô, bom dia.
Eu, Santos, bom dia a todos os ouvintes do Tropa de Elite. Mais uma vez, ó, eu por aqui para alertar e pedir aquela direção da Costa do Cacau que, pelo amor de Deus, toma providência em relação Silmara Lima de Jesus. Meu amigo Mário Santos, aquela paciente está internada há 27 dias naquele hospital, precisando de fazer simplesmente uma biópsia em Salvador. E até hoje o Hospital Costa do Cacau não consegue mandar essa paciente para Salvador. Meu amigo, Mário Santos, Tony Café, o que é que está acontecendo com aquele Hospital Costa do Cacau? E agora, como se não bastasse, a maioria dos pacientes está sendo transferido para Valença. Eu lhe peço, pelo amor de Deus, Tony Café, Mário Santos, me ajude. Essa menina é uma filhada minha. Ela não tem mais pai, a mãe dela vive na cadeira de roda. Faça alguma coisa, ajude a gente. Aquela paciente não aguenta mais de tanto sofrer naquele hospital. Bom dia para todos, que Deus abençoe cada um de vocês aí.
Você viu aí? Ouviu atentamente aí, seu Tony Café? Pacientes estão sendo transferidos para Valença. Para Valença. E a gente não estava sabendo disso. É lamentável, a menina está precisando aí, e eu vou pedir para o... Quem está falando aí é o... Quem é que tá falando aí, Tony? Hein? É o presidente, é o eterno presidente da Associação de Moradores do Alto da Avenida Esperança, o Balaio. E o Balaio tá pedindo socorro aqui no programa porque a garota também é afilhada dele. Ele é o padrinho da garota. Balaio, você vai ter que falar com aquele amigo nosso. É, você sabe quem é. Fala com ele hoje porque ele vai ter um contato direto com o doutor... Doutor Clécius, o sobrenome Clécius, me deu um branco aqui agora. Programa ao vivo é uma onda, viu? Mas você sabe o que eu tô falando, vai falar com o doutor Clécius, lá do Hospital Regional Costa do Cacau, pra ver o que ele pode ajudar, o que ele pode fazer, viu? Balaio, aquele abraço pra você, tenha um bom dia, fica com Deus. Preste atenção, Tony Café. Agora tu entendeu do Braga aí? Agora tá piscando a lâmpada verdinha do Edenildo Braga.
Antes, Edenildo, tem notícias da mãe da Nath Almeida?
Não, eu tô tentando contato com iPolítica.
É.
Pra iPolítica me informar o que é que tá acontecendo, o que é que aconteceu, porque a Nath tá desligada o celular dela, só um ponto.
Também a situação que ela tá vivendo.
Dois, né, três, quatro dias tentando contato com Nath Almeida. E nós estamos conseguindo. Bom, Vasco ganhou de virada, o tempo tá carrancudo, o tempo tá escuro, tá tudo turvo. Eu vou chamando Departamento de Esportes no quadro Bola Dentro. Alô, alô, irmão de Vanusa Braga. Alô, Edenildo Braga. Bom dia, Edenildo.
A região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia para você, Marinho Santos, Tony Café. Bom dia, os amigos ligados aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Nós estamos chegando com as informações esportivas. Uma noite de segunda-feira muito boa para os torcedores do Vasco da Gama. A equipe venceu e voltou aí ao G8 do Campeonato Brasileiro, ou seja, está entre os oito melhores da competição. A primeira partida pelas quartas de final da Copa do Brasil só na quinta-feira. Mas pode-se dizer que o Vasco mostrou um espírito de vibração copeira para derrotar o Atlético do Paraná pelo Campeonato Brasileiro nesta segunda-feira. Uma vitória de virada muito importante por diferentes motivos. A equipe do Vasco da Gama, com resultado importante demais, e sobe na tabela do Campeonato Brasileiro. O Vasco se colocou entre os oito melhores times da competição. E além do mais, abriu 9 pontos para o Z4 e entrou na briga por uma vaga na pré-Libertadores. A vitória também é fundamental pelo momento que antecede a sequência de jogos contra mesmo Atlético, que vai valer uma vaga nas semifinais da Copa do Brasil. Portanto, o time do Vasco joga na quinta-feira contra o próprio Atlético do Paraná, mas ontem já mostrou aí que pode vencer o Furacão e venceu sim de virada por 2-1 no Campeonato Brasileiro. O jogo aconteceu em São Januário e o Vasco agora é o oitavo colocado na tábua de classificação. A expectativa agora é para os jogos da Copa do Brasil, que já começam a partir desta terça-feira. Ontem nós tivemos uma partida pelo Campeonato Brasileiro na sua Série B. O Ceará, com um gol no finalzinho, bateu o Novo Horizontino, líder, pelo placar de 1-0. O Ceará vai à quinta colocação com 35. O Novo Horizontino se mantém na primeira colocação com 40. Hoje, duas partidas, Brusque, Sport e Curitiba, enfrentando a equipe do Avaí. São as informações esportivas na manhã desta terça-feira aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Em nome da Comercial Boa Ideia, doces, bebidas, embalagens em geral, você encontra na Comercial Boa Ideia, carne fresca do sol e a jabá de melhor qualidade, aceitando todos os cartões de crédito. Praça 15 de Novembro, Centro Uruçuca. Edenildo Braga para o Tropa de Elite. O programa segue com Tony Café e Marinho Santos. Um abraço, bom dia.
Bola Dentro.
Um bom dia para você, Edenildo Braga. Você falou do Vasco, que o Vasco de virada é mais gostoso, Edenildo. Olha, daqui a pouquinho eu volto, vou passar no departamento comercial ali, rapidinho. Daqui a pouco eu vou falar do ex-vereador, ex-presidente da Câmara de Vereadores de Ilhéus, o Tarcísio Paixão. O Tarcísio Paixão tentando registrar a candidatura, mas aí o Ministério Público do Estado opinou pelo indeferimento, a impugnação da candidatura a vereador de Tarcísio Paixão. Eu falo sobre isto e vou falar muito mais aqui no Tropa de Elite. Vem comigo, Tony Café.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já. Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Muito bem, 77, até às 8 da manhã você ouve Tropa de Elite. No oferecimento dos supermercados Meira, Nova Mistura, Pré-Moldados Guanabara, Planeta Doce, Cotim Tintas, Construforte, Forte, Pomada Especialista, Jal Autopeças, Banco Bom Sucesso, Ecologia Praia e Atacadão do Cimento.
Acorde com muito mais informações atualizadas e precisas. Esse é o Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM.
A hora certa pra você tá ligado, Tropa de Elite, até às 8. Chega pra perto do rádio, porque a partir de agora você vai ficar sabendo tudo e vai ficar sabendo muito mais. Eu vou contar pra vocês uma história aqui que chamou a atenção de tudo e todos. Como é que o cara, ex-vereador na cidade de Ilhéus, se envolve, se embola com a justiça, é preso e depois de solto, passa a vestir a farda, a arranhar a imagem da Superintendência de Transporte e Trânsito de Ilhéus, porque, inclusive, quando esteve vereador, não votou a favor dos colegas. Estou falando do vereador Tarcísio, ex-vereador e ex-presidente da Câmara de Ilhéus, o Tarcísio Paixão. E agora está inelegível, segundo a promotoria. O Ministério Público Estadual recomendou a impugnação da candidatura do Tarcísio Paixão. O Ministério Público Estadual opinou pelo indeferimento do registro da candidatura a vereador de Tarcísio Paixão, repito, ex-vereador, ex-presidente da Câmara de Ilhéus, e segundo a promotora eleitoral, a doutora Silvia Correia de Almeida, o ex-vereador está inelegível por 8 anos. O Tarcísio, ele foi condenado em primeira instância e teve a condenação mantida pela primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia. Hoje ele mancha também a imagem do partido PSD, o partido do prefeito Mário Alexandre. Hoje ele é filiado ao PSD. O Tarcísio Paixão recorre em liberdade por crimes atribuídos à sua gestão na Câmara de Vereadores de Ilhéus no biênio 2015-2016, quando ele militava pelo PP, pelo Partido Progressista. E no julgamento de maio passado, a decisão colegiada do Tribunal de Justiça da Bahia manteve a pena de 23 anos de cadeia contra o ex-vereador pelos crimes de organização criminosa, corrupção passiva, falsidade ideológica, peculato e fraude em licitação. Então, as decisões da justiça foram desdobramento daquela Operação Xavier, do Ministério Público do Estado da Bahia, do promotor, brilhante promotor, doutor Frank Monteiro Ferrari. E de acordo com o Ministério Público Eleitoral, apesar dos embargos da defesa do réu e da responsabilidade e da possibilidade de recursos posteriores, a condenação colegiada já o enquadra na lei da ficha limpa, como ficou conhecida a lei complementar número 135 de 2010. Embora ainda esteja pendente de análise os embargos de declaração interpostos, o fato é que a sentença condenatória de primeiro grau foi confirmada pelo Egrégio Tribunal de Justiça, estando o requerente, portanto, inelegível, reforça aí a promotora ao parecer que foi publicado no último sábado. E aí o Ministério Público Estadual vai lá e, né, tudo hoje é digitado no sistema. Promotoria Eleitoral em Ilhéus, requerente, faz o requerimento ao processo para ser candidato a vereador, Tarcísio Santos da Paixão, requerimento de registro de candidatura. E aí vai lá no requerimento, por meio do qual a parte acima, o Tarcísio Santos da Paixão, visa concorrer ao cargo de vereador novamente nas eleições de 6 de outubro de 2024. A sessão de julgamento do dia 21 do mês de maio negou provimento aos recursos de Tarcísio Santos da Paixão. Pugnamos seja indeferido o pedido de registro de candidatura ora formulado, condenado nos autos do processo, que teve curso na primeira vara criminal da comarca de Ilhéus. E aí, em virtude de tal condenação, foi imposta ao ora requerente a pena de 16 anos e 3 meses de reclusão. 16 anos e 3 meses de prisão em regime inicialmente fechado, 7 anos de detenção em regime inicialmente semiaberto e 279 dias multa no valor de R$ 11.340. E aí segue o Ministério Público Eleitoral, a primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em sessão realizada no dia 21 de maio de 2024, negou provimento à apelação interposta pelo requerente, mantendo na íntegra a sentença de primeiro grau em relação a ele. Então tá aí, o cara todo embolado, é muita cara de pau, é muito cinismo a uma pessoa. A pena imposta não tenha sido sequer iniciada, o requerente está inelegível, tendo em vista que inelegibilidade prevista no artigo 1º, inciso 1, e 1 da lei, né, número 64/90, decorre de condenação criminal com trânsito em julgado ou proferida por órgão colegiado pela primeira prática de crime contra a administração pública. O cara pratica um crime contra a administração pública e quer voltar a ser vereador na cidade de Ilhéus para meter vergonha a nós ilhéenses, porque tudo isso explode na internet, né? Quando explode na internet e aí pincha, arranha a imagem da política, a imagem da Câmara de Vereadores de Ilhéus, que arranhou, né? E aí o cara quer voltar para a casa do povo. Mas a justiça disse, ó, tá, não, você não vai poder voltar não, viu? Não vai ter como voltar não, viu? O Tarcísio Paixão. Aí tem que voltar para a Sutran, porque não tem jeito. Se tivesse jeito, se eu fosse o prefeito, eu daria um jeito. Mas Marão, parece que ele goza de um grande prestígio, mesmo com o rabo preso, ele goza de um grande prestígio com o prefeito de Ilhéus, que colocou ele, indagou, colocou e aumentou ele os vencimentos dele. Ele ganha muito mais do que os demais outros agentes municipais de trânsito. É? São 7 horas e 16 minutos na linda Princesa do Sul. Na linda, ele é o 7 e 16. Tony Café, vem comigo.
Marinho Santos, tem uma coisa assustadora que está acontecendo na Bahia. Presta bem atenção. Uma mulher foi assassinada a tiros pelo marido no município baiano de Firmino Alves, aqui pertinho da gente. Né? Isso aconteceu em julho. Ela passou 8 dias internada, mas não resistiu aos ferimentos. Um mês antes, um homem matou a companheira e o enteado com golpes de faca no bairro do Doron, em Salvador. Em fevereiro, outra mulher foi morta pelo ex-marido, desta vez em 7 de abril. Dados da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, SECOM, aponta que houve um aumento de 27,33% no número de denúncias de violência doméstica, aquilo que a gente já vem batendo na tecla aqui há muito tempo, né? É um aumento de 27,33% no número de denúncias de violência doméstica contra a mulher, isso na Bahia, entre janeiro e julho, na comparação de 2023. São 27 vítimas por dia, ou uma a cada hora. Uma mulher é agredida a cada hora. Violência doméstica na Bahia explode, né? 27 mulheres são agredidas por dia na Bahia e a gente espera que o governo do estado e as autoridades tomem uma providência, porque isso é uma vergonha. É,
parece-me que depois da Lei Maria da Penha aumentou visivelmente as agressões, a violência doméstica aqui no estado da Bahia, viu?
Exatamente.
Eu quero mandar um abraço, sabe, pra quem? Tá lá em Tarantim. Tá em Tarantim. Ele é do bairro do Iguape, Noca do Cavaco. Amigo do cantor Itaçuci. Noca do Cavaco, aquele abraço pra você. E feliz aniversário, dona Zelita. Dona Zelita, aniversariante de hoje na Barra de Itaipe. A sargento da Polícia Militar, sua filha Érica Gomes, da Cipe Cacaueira, disse, olha, vai ter bolo, vai ter refrigerante, vai ter cerveja na barra hoje no aniversário de Dona Zelita. Aquele abraço, Dona Zelita, nossos muitos anos de vida, saúde e felicidades para a senhora, que é ouvinte do programa Tropa de Elite, é ouvinte aqui da Gabriela FM. Quero mandar um abraço também aos meus amigos, dois ortopedistas, médicos ortopedistas, o doutor Jorge Matos, que atende na Clínica Cote, doutor João Batista, o JB, JB, Linda, linda esposa do meu amigo Adalto, da Sucam, aí na Avenida Princesa Isabel, dá um abraço no doutor Jorge Matos e no doutor João Batista, o JB, esses dois caras são amigos e irmãos, ou são mais do que irmãos, Jorge Matos e João Batista. Um abraço para você. Um abraço para o doutor Renato Costa, o médico que todo mundo gosta. O doutor Renato Costa, que atende na Clínica K, no Centro de Assistência Renal. O doutor Renato Costa, quando foi deputado estadual, a imprensa da Bahia, radialistas, jornalistas, deram um prêmio para ele e escolheram o doutor Renato na época de deputado estadual. Você sabia disso, Otacília? Otacília, você sabia que ele foi escolhido pela imprensa da Bahia como o amigo da imprensa, o melhor deputado na época quando ele foi eleito, foi deputado? Otacília, não estava sabendo disso não, mas eu estou falando aqui para você,
cabra,
viu?
Cabra bom, hein?
É, cabra bom, é de Itabuna ali, mas ele curte Ilhéus, ele ama Ilhéus também. É coração dividido, igual você, Tony Café. Você mora em Itabuna porque mora, é igual o doutor Renato Costa. Você mora em Itabuna porque mora, mas você ama Ilhéus, você gosta de Ilhéus. É igual aquele que veio trabalhar aqui e não voltou mais para Itabuna, viu, cara? Você sabe o que eu tô falando, viu?
Quem foi?
Ele trabalha comigo aqui no Tropa de Elite.
Ah, tá.
Antes de você.
Ah, tá. Tá legal.
É, ele está aí na corrida.
Bebeu a água do Almada, já foi. Ele...
Tá lá no Mar de Ilhéus ouvindo Tropa de Elite, dando risada. São 7 horas e 21 minutos. 7h21.
Vamos falar no Tropa de Elite também.
Vai botar o povo pra falar? 7h21, porque o Sousa Pina tá piscando já.
Daqui a pouco ele chega.
Ele fala 7h20, mas é 7h21. Vamos botar o povo, depois a gente chama ele. Fica aí, viu, Sousa Pina? Pisca, pisca, meu filho.
Vamos lá.
Tropa de Elite. Aqui o povo fala.
Bom dia, Marinho Santo. Bom dia, Tony Café. Tá falando aqui, Léo Morgado, diretamente de Ilhéus. Rapaz, o povo de Ilhéus que não é unido. Ali mesmo, rapaz, no maiado ali, rapaz, aquele tapão, mano, tapando a frente da casa, das casas do povo, o acesso que não tem mais a rua, anos aquilo ali, rapaz, o povo não se coliga, né, pra tentar resolver esse problema, né, rapaz, é complicado, viu? Entendeu? Você quando para um carro na porta de alguém, eles sabem reclamar, sabem chamar a Sutran, né? Mas ali que tão prejudicando eles mesmos, eles não se organizam pra... Não é isso? Agora na época da política fica aí. É só bênção.
Olá, bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Tony Café. Edna de Uruçuca, não perca o seu programa por nada. Estou ligadinha sempre, todos os programas da Gabriela FM. Um abraço, meus queridos. Que Jesus Cristo dê um dia abençoado, um dia de muita proteção. Bom dia, Tony Café, Marinho Santos. Sou Charlene Santos, falo da Fazenda Oliveira, distrito de Carobeira. Sou fã do seu programa, parabéns pelo programa. Manda um alô pra mim e o esposo dela, o Everson. Bom dia, lá de Carobeira. Alô, Carobeira, bom dia, tropa de elite. Estamos ligados no Hospital da Clínica do Malhado, lá da Cossi. É o Gilmar Costa. Bom dia, Marinho Santos e Tony Café. Estamos com um problema eletrônico, né? Ele disse aqui que é eletrônico, na verdade é elétrico, né? Aqui no São José, duas palmeiras cresceu muito e as palhas estão pegando nos fios de alta tensão. A prefeitura diz que é com a Coelba. A Coelba diz que é com a prefeitura. E aí agora, por favor, nos ajude, né? Pra não acontecer um acidente, Marinho Santos. Ele disse que é com a Coelba. A Coelba fala que é com a prefeitura e...
No seu jogo de empurra, a Coelba diz que é com a prefeitura diz que é com a Coelba, e quando a gente vai ver, aí vem, tem um esgoto estourado, esse esgoto é da prefeitura, esse esgoto é da Coelba, aí chama Felipe Madureira, aí Felipe Madureira da Embasa vai lá no local, e quando chega lá ele constata a exemplo da Vila Ferroviária, do meu amigo Pedro e dona Nádia, Andrelina, é a mesma dona Nádia. Chegando lá, o Felipe Madureira disse, Marinho Santos, o seu Pedro, da NUP, isso aqui é esgoto da prefeitura, não é da Embasa. Aí eu fiquei, pô, e aí, é da prefeitura, não é da Embasa. Se fosse da Embasa, a gente poderia fazer alguma coisa.
Mas tem um nome assim, esgoto prefeitura, esgoto da Embasa?
É, porque isso aqui não, aqui é prefeitura... Vamos levar o Felipe Madureira, o gerente regional, gerente municipal do município de Ilhéus.
Agora...
Só que é da prefeitura.
Sousa Pina.
Aí quando chove, meu amigo, aí transborda, alaga tudo. E a culpa, aí o Pedro, será que é da Embasa? Será que é da prefeitura? Aí o Pedro NP ficou sorrindo, disse, não sei mais de quem é isso aí. Pedro NP... Pedro Ávila, são
gente
os Pedros,
boa.
Meus amigos Pedros, Pedro NP, Pedro Ninho Ávila, olha meus amigos, vamos chamar a Sousa Pina, tá lá em Tabu, tá piscando aí, ó, tá piscando o Sousa Pina, vou dar bom dia pra ele, chamando ele, direto da vizinha gostosa Itabuna. Alô, Sousa Pina, bom dia.
A região interligada no Tropa de Elite.
Muito bom dia, Tony Café, Marinho Santos e ouvintes da Gabriela FM. Em nome de Rosilanches, que tem salgados apenas por R$ 2,50 e suco a partir de R$ 2,00 na Avenida Cinquentenário, esquina com o canal embaixo do antigo Hotel Odete, e da churrascaria Boi Bom, que tem o melhor churrasco aqui de Itabuna, no bairro Maria Matos, em frente a Nestlé, com a direção de Gauchão, vamos com as informações para esta manhã. Mutirão da Saúde prossegue até quinta-feira. Começou ontem e se encerra na próxima quinta-feira o segundo mutirão de saúde na Vila Olímpica, no São Caetano. No mutirão estão sendo oferecidas as especialidades de dermatologia, cardiologia, endocrinologia, ultrassonografia, atualização do cartão SUS, triagem de varizes, teste ergométrico, eletrocardiograma e ecocardiograma a pacientes já cadastrados nas unidades de saúde. A programação atenderá hoje pacientes dos bairros Santo Antônio, São Roque, Novo Horizonte, Centro, Zildolândia, Mangabinha e São Lourenço. Amanhã, atendimento será para pacientes do bairro Lomanto, Nova Itabuna, Rua de Palha, Manuel Leão, Urbis 4, Ferradas, Nova Ferradas, Itamaracá e Jorge Amado. Quinta-feira será a vez dos pacientes do Califórnia, Santa Inês, Vila das Dores, Nova Califórnia, Vila de Mutuns, Fátima e Parque Boa Vista. Polícia Militar apreende drogas no bairro Conceição. Mais um ponto de tráfico de drogas chegou até a polícia. Desta vez o alvo foi o bairro Conceição, às margens direita do Rio Cachoeira, em Itabuna. Os policiais, após a denúncia, foram até o local, mas não conseguiram flagrar nenhum suspeito, porque ao perceber a presença da guarnição, evadiram-se do local. Mas nesta ação policial foram encontrados 2 quilos de maconha, 140 gramas de crack e 823 comprimidos de êxtase. O material foi direcionado para a Polícia Civil para que sejam tomadas medidas cabíveis. Itabunense morre em acidente automobilístico. Um motorista morreu em uma colisão frontal com outro veículo na BR-101, próxima à cidade de Itajimirim. A esposa, que estava no banco da frente, teve ferimentos leves. Os dois ocupantes do outro veículo também ficaram feridos. O agroecologista Sálvio Oliveira Santos, de 36 anos, dirigia o seu veículo quando foi surpreendido pelo outro, que invadiu a contramão. Na colisão, Sálvio veio a óbito no local. A esposa, Tatiane Nunes da Silva, de 29 anos, foi encaminhada ao Hospital Regional com ferimentos leves. Matheus Almeida Leite, motorista do outro veículo, e o passageiro Fernando Henrique Félix Paixão também foram levados ao hospital com lesões leves. O Matheus Almeida Leite, que já foi preso por suspeita de roubo de carro e conduzia um veículo locado, afirmou para a Polícia Rodoviária Federal que Sálvio havia invadido a pista contrária. Diante da contradição, os policiais suspeitam que Matheus pode ter cochilado ao volante, provocando o acidente. O corpo de Sálvio Oliveira Santos foi encaminhado para necropsia no Instituto Médico Legal de Eunápolis. As informações para esta edição matinal, em nome de Rose Lanches, que tem salgados apenas por R$ 2,50 e suco a partir de R$ 2,00 na Avenida Cinquentenário, esquina com o canal embaixo do antigo Hotel Odete, e da Churrascaria Boi Bom, que tem o melhor churrasco no bairro Maria Matos, em frente a Nestlé, com a direção de Gauchão. De Itabuna, Souza Pina, que na sequência devolve a comunicação para Marinho Santos e Tony Café no Tropa de Elite.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já. Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
A hora certa, você tá ligado, Tropa de Elite. Até às 7:38, na cidade mais linda do interior da Bahia. Mandando um abraço para Silvano. Silvano tá no Ecologia, ali no bairro do Malhado, pertinho do Parque Infantil. Tá com rádio ligado, Bruna tá aqui, viu, Silvano? Bruna tá aqui nos estúdios da Gabriela FM, já ao vivo aqui, conversando comigo, conversando com o Tony Café. Eu quero bater um papo com Nani Albuquerque. Nani Albuquerque, do curso de comunicação da Universidade Estadual de Santa Cruz. Bater um papo com Nani Albuquerque aqui. Chamar ela aqui ao vivo no programa pra gente trocar ideias sobre o curso de comunicação. Na época que eu fui lá fazer uma palestra lá, eu, o companheiro Vila Nova e o saudoso Zé Tiro Seco, tinha 100 alunos, somente 4 homens, o resto todos mulheres, mas agora parece que já diversificou. Mandando um abraço ao presidente do Clube Social de Ilhéus, meu amigo Albertinho Pessoa. Aquele abraço para você, viu? Um abraço para o garçom preferido, o Buguelo. O Albertinho prefere o Buguelo e eu também, um garçom diferenciado. Olha, é difícil, cidade de Ilhéus foi evacuado tarde de ontem após suspeita de vazamento de gás. O edifício comercial Cidade de Ilhéus, que fica ali no Centro Histórico, na Praça José Marcelino, foi evacuado após suspeita de um vazamento de gás. A situação não deixou feridos. A ocorrência foi acompanhada pelo Corpo de Bombeiros e realizou uma vistoria no prédio, não identificou nenhum vazamento, mas por conta do odor de gás, orientou o corpo de bombeiros que o local fosse esvaziado por seguranças. A Praça José Marcelino ficou tomada de trabalhadores e das pessoas em geral, que aguardavam atenciosamente a liberação dos bombeiros para o acesso ao prédio. 15 horas 10 minutos, o edifício Cidade Ilhéus foi liberado normalmente. Então tá aí, ontem foi uma correria lá na Praça José Marcelino, viu? O povo descendo, o povo saindo do prédio, foi um Deus nos acuda. Agora são 7 horas e 41 minutos, 7h41. Olha essa notícia aqui, Tony Café, que a nova carteira de identidade chegou ao saque de Jequié e de mais 6 cidades do interior. Será a partir da próxima quinta-feira, dia 29, depois de amanhã, a carteira de identidade nacional chega ao interior. A ampliação no interior segue agora para os postos do saque de Eunápolis, Jequié, Juazeiro, Porto Seguro, Santo Antônio de Jesus, Teixeira de Freitas e Valença. Aí eu não vi Ilhéus, mas Ilhéus foi contemplada antecipadamente, segundo informações que chegou aqui no programa, logo depois que eu falei que o governo do estado não teria contemplado Ilhéus, mas que depois eu retirei tudo que falei. Aqui a gente acerta, mas também a gente erra. Os erros e os acertos juntos. Aí eu retirei o erro. Olha, eu errei. Ilhéus já foi contemplada e eu vou tirar minha carteira de identidade nova. Vou falar com minha amiga Thelma, que está sempre com um sorriso estampado no rosto lá no saque, aqui no centro da cidade de Ilhéus. Então, somente através de agendamento prévio, que deve ser feito através do aplicativo ou portal ba.gov.br, né? Ou pelo telefone o 71 4020 5353, ligação de celular, ou o 0800 71 5353. Então, ligação de fixo, aí você liga e agenda. Importante destacar que para realizar a implantação da carteira de identidade e emissão do antigo RG, está suspensa no período de 26 a 28 de agosto nestes 7 postos. Porém, o cidadão que já havia solicitado o documento pode ir buscá-lo na unidade, sem necessidade de agendamento. Basta apresentar o protocolo em mãos. A implantação da carteira de identidade na Bahia é realizada pelo Departamento de Polícia Técnica, o DPT, que é um órgão ligado à Secretaria de Segurança Pública e responsável pelo Instituto de Identificação Pedro Melo, em parceria com a Secretaria da Administração, através do SAC. Então tá aí, viu? Procurar tirar minha carteira nova, a nova carteira de identidade. Agora são 7 horas e 44 minutos, na cidade mais linda do interior da Bahia. Eu vou chamando o Tony Café. Agora já dá para poder passar a pomada no seu braço. A pomada especialista, porque o Clinton Alves já está dizendo, ó, tá piscando a lâmpada verde aí da pomada especialista. Vou passar uma pomada ou você vai passar a pomada no meu pescoço? Hein, Tony Café?
Rapaz, eu não sou bom de massagem, não. Deixa esse negócio quieto. Vamos lá, mas vamos usar a especialista, né? A inimiga das dores.
Tá fazendo sucesso. O nome daquela mulher lá de Buera, eu sou de Buera Arena.
Marinal. Marinal é estrela. Marinal é a garota propaganda da pomada. E eu comprei a pomada, né? E levei a pomada, né, pra passar Porque minha mulher reclamava muito de uma dor nos ombros. E aí, rapaz, ela, não é que ela gostou? Ela falou, rapaz, esse negócio aqui funciona.
Vou pedir para o Clinton Alves gravar com ela, viu? Testemunhar ao vivo aqui no Tropa de Elite.
Sim, sim. A pomada funciona de verdade. Vamos lá? Chamar o terapeuta Clinton Alves. 7h45.
Agora, conversa com o terapeuta.
Bom dia, Tony Café. Bom dia, Marinho Santos. E a você, ouvinte do Tropa de Elite, uma boa terça-feira. Estou de volta, amigo ouvinte, em nome da Pomada Especialista para ajudar a você que tem sofrido com dores. Você que tem aí dor nas juntas, tem tido dor na coluna, sofreu um acidente, está fazendo fisioterapia, quer se recuperar mais rápido, chega aqui pertinho do rádio e fique atento às informações.
Muito bem, terapeuta. Terapeuta Clinton Alves, muita gente faz fisioterapia para se recuperar de lesões provocadas por um acidente ou até mesmo complicações causadas por doenças. Terapeuta, eu queria saber o seguinte: o uso diário da pomada especialista pode acelerar a recuperação nesses casos citados aí? Por favor, responda pra gente.
Amigos, com certeza a pomada especialista sendo usada diariamente vai ajudar na recuperação de uma pessoa que sofreu um acidente. Se você, amigo ouvinte, teve uma torção, teve uma fratura, se você está com o joelho inchado, o tornozelo machucado, você está fazendo fisioterapia, você pode contar com os efeitos da pomada especialista. E por que a pomada especialista pode ajudar a acelerar a sua recuperação? Porque ela tem vários óleos terapêuticos, anti-inflamatórios, que ajudam a combater hematomas, que auxiliam na boa circulação, no combate da dor, do inchaço. E quando você aplica a pomada especialista naquele local que foi lesionado, você vai ter todos esses benefícios. Na pomada especialista, amigo ouvinte, você tem também extratos vegetais. Você tem o extrato de arnica, mentrasto, mentol, tem a erva baleeira, que é fantástica para dor, e toda essa composição ao alcance da sua mão. Basta você ir na farmácia ou na loja de naturais e comprar a pomada especialista. De tão eficaz, a pomada especialista não precisa dar massagem. Basta aplicar uma leve camada no local da dor, da tensão muscular, da lesão, da inflamação e pronto. O alívio vem em seguida. E à medida que você repete a aplicação, você vai estar combatendo também as inflamações, o problema circulatório e o hematoma. E você vai ouvir agora a história da Vera. A Vera sofreu um acidente, fraturou a perna e sempre sentia dor, até que ela ouviu falar da pomada especialista. E ouça agora o resultado.
Chamo Vera, moro aqui na Vila Operária. Eu faço uso da pomada especialista. São 4 frascos que eu uso. Me senti bem, graças a Deus. A fratura que eu tinha na perna, já não sinto mais dor. Fui diagnosticado fibromialgia. Também, graças a Deus, não sinto mais dor. Agora, eu estou usando para artrose, porque eu estou com começo de artrose no braço e estou usando o L, graças a Deus. Já estou me sentindo, já vendo muita melhora já. Pomada especialista, ela veio para mudar nossas vidas.
Obrigado, Vera, por partilhar a sua experiência com a pomada especialista. Tá vendo aí, amigo ouvinte? Você também pode ter esses benefícios. Vá na farmácia da sua preferência ou na loja de naturais e compre a pomada especialista. Não durma no ponto. Não fique curtindo dor. Experimente o poder das ervas medicinais e dos óleos terapêuticos que estão presentes na pomada especialista. Essa é uma dica para a sua saúde e o seu bem-estar.
Valeu, que valeu, Clinton Alves. A pomada especialista tá bombando, viu, Clinton? Tá bombando porque o povo tá comprando, o povo tá se curando com a pomada especialista. Um abraço para você. Um abraço aí a todos os ouvintes aí que curtem a pomada especialista. É dona Dida, lá no restaurante da Dida, ela tá passando a pomada direto. Alô, dona Dida, aí na Barra de Itaipe, nosso muito obrigado pelo carinho da audiência, pelo carinho da sintonia. É sobre o caso da garota que está internada há 20 dias no Hospital Regional Costa do Cacau, que o Balaio falou aqui no programa. Inclusive estão transferindo pacientes do Costa do Cacau para a cidade de Valença. E a gente vai tentar, viu, Balaio? Aí no alto da Avenida Esperança. Vamos tentar o contato. Eu lembrei o nome do doutor. O doutor amigo do Tropa de Elite, doutor Rafael Clécius. O doutor Rafael Clécius, para ver o que pode fazer por essa garota aí, que é sua afilhada, você é o padrinho dela, e pediu socorro aqui no programa Tropa de Elite. Hoje só deu doutor aqui, viu? Só deu doutor. E a sargento que eu falei, a Érica Gomes, da CIP Cacaueira, vamos consertar aqui. Olha, Marinho Santos, eu não sou mais sargento, não, porque o pessoal, cada dia, cada instante, eles colocam a divisa, né? Ela agora é subtenente Érica Gomes. Tá consertado, viu? Agora vai tomar a cerveja ou o refrigerante, comer o bolo de sua mãe aí, Dona Zelita, na Barra de Itaipe. Aquele abraço, Dona Zelita. Agora em Ilhéus, na Bahia, são 7 horas e 51 minutos. Tá piscando a lâmpada verde, daqui eu tô vendo, viu? É o Paulo José, o nosso correspondente direto da cidade de Camacan. Vamos chamando o Camacan. Alô, alô, Paulo José. Bom dia, bom dia.
A região interligada no Tropa de Elite.
Olá, bom dia para vocês. E hoje, 27 de agosto, é dia do psicólogo. Uma data especial aí para esses profissionais da área da saúde, responsável por estudar e orientar o comportamento humano, lidando com os sentimentos, traumas, crises, entre outras condições. Para exercer a função de psicólogo, o profissional deve ter concluído o curso de um ensino superior em psicologia numa instituição de ensino reconhecida pelo MEC. E só para fechar aqui, a gente lembra de que esta data foi oficialmente reconhecido Dia do Psicólogo em 27 de agosto, no dia do ano de 1962, assinado pelo presidente João Goulart, que sancionou a Lei 4.119, que dispõe sobre a profissão de psicólogo. Então, a todos os psicólogos, a todas as psicólogas, o nosso abraço, as nossas comemorações e que vocês sigam ajudando a todos. Bom dia, vamos com o nosso giro de notícias. Homem que foi encontrado enforcado em Belmonte já foi identificado. Trata-se de Fabrício Ramos Sacramento, de 33 anos. Ele foi encontrado morto em sua residência, localizada na Rua do Limoeiro, bairro da Biela. A vítima foi encontrada enforcada com uma corda amarrada no telhado de um quarto por um primo que havia ido até o local para checar do seu desaparecimento, para ver inclusive como estava o seu estado de saúde, já que por 3 dias ele não respondia aos chamados, às tentativas de contatos com ele. Bom, segundo informações fornecidas por familiares, Fabrício não respondia às mensagens da mãe, o que gerou uma preocupação. Quando o primo chegou à casa de Fabrício, deparou-se com uma trágica cena e, desesperado, acionou o SAMU, que, ao chegar ao local, constatou a morte de Fabrício. O Departamento de Polícia Técnica, DPT, foi chamado para realizar a remoção do corpo, que foi levado para o Instituto Médico Legal, IML, de Porto Seguro. Fabrício era filho de um policial militar aposentado e de uma enfermeira, ambos muito conhecidos na região, o que torna aí a situação ainda mais, eu diria que comovente na cidade, por se tratar de uma pessoa conhecida, o pai um policial aposentado, a mãe uma enfermeira aposentada, portanto dois servidores públicos que certamente tinham bastante envolvimento na comunidade, o que tornou aí o momento bastante delicado, e este acontecimento vem chamando a atenção da comunidade, que espera aí mais investigações, e a polícia promete que estará investigando este caso e logo logo trará detalhes para a família e para a sociedade de Belmonte. Queimada na Amazônia, no Pantanal, em São Paulo, e olha, temos registros de queimadas em Vitória da Conquista. Uma queimada está sendo registrada em um matagal no entorno do anel viário da cidade. Isto na tarde de ontem, segunda-feira, houve uma intensificação da tentativa de apagar essas chamas. O tempo seco ajuda a propagar o fogo, mas mesmo com os alertas feitos pelas autoridades, a falta de consciência de algumas pessoas provoca esse tipo de ocorrência. Dessa vez, as chamas atingiram um material de obras de drenagem da prefeitura, estragando aí canos de PVC. O material em questão também é um material combustível, aumentando as proporções de incêndio. O resultado é um fogaréu, muita fumaça. A fumaça inclusive tira aí a visibilidade dos condutores, aumentando o risco de acidentes graves nas estradas, como também, claro, provocando aí sérios problemas de saúde, pessoas que têm problemas respiratórios, asma, e etc., podem sofrer e até morrer. Mesmo com as inúmeras campanhas que buscam conscientizar as pessoas sobre os riscos de atear fogo à vegetação, nem mesmo a possibilidade de provocar acidentes de trânsito conscientiza quem inicia as chamas. É preciso, portanto, que as autoridades policiais estejam em alerta máximo e coloque, inclusive, na cadeia essas pessoas que estejam aí provocando esse tipo de queimadas nas estradas, nas matas. É preciso que haja uma investigação séria, profunda e que logo, logo tenhamos aí um controle da situação. Que os governos estadual, municipal, federal adotem as medidas necessárias. Com notícias do Sul, Extremo Sul e Médio Sudoeste, Paulo José.
Valeu que valeu, Paulo José. Fé em Deus, amanhã você volta. Tá preocupado com as queimadas aí, né, Paulo José? Um abração pra você, um abração pra Uca, aí na parte alta da cidade de Camacã. É, aquele abraço pra vocês aí. Amanhã, Paulo José de novo, novamente aqui no Tropa de Elite. E depois do Paulo José, já teve a pomada, vou dar um...
É hora de meter o pé.
Agradecer você por me suportar até agora, Tony Café.
Obrigado.
Um abraço pra você.
Okay,
fica outro. Com Deus e acabou, viu?
Até amanhã.
Acabou. Acabou o milho, acabou a pipoca. Quando souber que o jegue vai morrer, pode vender. Vamos. A cangalha.
Saiam todos da minha frente.
Estamos descendo as escadas do Gabriela Center agora. Eu, Tony Café, Chico
aqui.
Preto, Chocolate Amargo, Rock Bravo e a Vaca Mimosa do compadre Zé Tiro Seco. E não se envolva com a polícia, para que você não seja notícia aqui neste programa.
Opa, de Elite.
Onde os fatos são sagrados, as opiniões são livres. O pau que dá em Chico, dá em Francisco. Se você gostou, Deus te abençoe. Se você não gostou, Deus te perdoe. Eu,
Marinho Santos.
Eu já fui. Vem comigo, Tony Café.
Muito bem, Marinho Santos. Até amanhã.